Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e debates sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 592. Eu sou o Thiago Santa Rosa. Sim, estou de volta aqui para apresentar este, que é um dos podcasts mais tradicionais da internet brasileira. Tem outros podcasts aí muito tradicionais, inclusive estaremos com uma das pessoas que tem um podcast aí super tradicional, que está de volta aí participando do programa, mas eu não vou revelar antes de mais nada, até porque vocês já sabem, até porque isso já foi divulgado, anunciado, né, meus caros ouvintes, vocês estão super atentos às novidades aí do Café com Velocidade nos últimos tempos. Eu que estou aqui um pouco enferrujado, até brinquei nos bastidores com o Fábio Campos, com o Diogo Gomes, que estão aqui presente comigo mais uma vez para fazer esse programa, que ando um pouco num ritmo de uma Sauber, não é isso, Fábio Campos? Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Dê aí o seu destaque inicial do que você espera desse programa.
Olá para você, Thiago Rosa, bem-vindo de volta. Olá para os outros convidados aqui que eu não vou apresentar ainda. E, claro, olá mais especial de todos para o ouvinte, né, que está aí para nos acompanhando nessa pós-temporada, a gente pode dizer assim. Tem uma corrida já teve Stock Car esse final de semana, tem uma corrida de Fórmula E no final de semana que vem, né, o início da tão esperada temporada da Fórmula E. Mas o grande núcleo das corridas já terminou, né? A grande maioria dos campeonatos já terminou. Então, o ouvinte que está com a gente nessa pós-temporada, a gente pode chamar assim, é um ouvinte que merece mais aplausos ainda, mais agradecimentos ainda, mais consideração ainda. E dizer para o ouvinte que nós vamos falar aqui hoje de 2018, hoje estamos proibidos de falar de 2019, porque hoje nós vamos fazer o resumo da temporada 2018. Semana passada respondemos a todas as perguntas que o Auto Racing nos deu o privilégio de responder. Hoje vamos falar de 2018 e na semana que vem tem o nosso último programa do ano, né? Que é o nosso encerramento, até porque na outra semana já é Natal e no Natal, por favor, né? Não contem comigo. Mas brincadeiras à parte, no Natal a gente pausa, mas depois a gente volta. Mas na semana que vem fica o convite, né? É o programa, é o que a gente já pode começar a chamar de especial JF. Porque o JF roubou a cena o ano passado, ele ancorou o programa, fez um quiz aqui histórico pra gente, nos pegou aqui de calça curta, como diria o outro. E esse ano ele não conta a pauta, ele não fala o que ele vai perguntar, mas ele vai nos entrevistar. Será uma entrevista com a gente que ele vai fazer. O teor não me perguntem, porque ele confirmou comigo hoje, está tudo em andamento, está tudo sendo preparado, mas ele não entrega o jogo. Então semana que vem seremos todos surpreendidos, nós componentes e ouvintes do Café. Seremos todos surpreendidos com a última edição do ano, digamos assim, para encerrar 2018, que hoje nós vamos falar, né, Rosa, de Fórmula 1, dos detalhes da temporada, dos pontos altos, dos pontos baixos, dos momentos, dos grandes destaques. Então hoje, repito, proibido 2019 aqui hoje é de 2018 nesse nosso review, diria um dos componentes deste programa de hoje, né, Thiago Rosa?
Exatamente, um componente que gosta muito da língua inglesa. Sobre o seu comentário inicial, dois aspectos importantes que eu quero mencionar. O primeiro aspecto, você falou sobre o Auto Race, acho que tem a ver aí com um dos nossos convidados, ele já está ouvindo, ele já deve estar falando... Será que eles vão aprontar comigo quando me apresentar? Calma, calma. E o outro aspecto sobre 2018, nós iremos falar, mas com certeza você não irá ouvir o que provavelmente ouviu em outros lugares. Aqui a gente sempre tenta fazer uma análise bem completa, bem equilibrada e diferente daquilo que se apresenta nos outros lugares. Pode ser que em alguns outros sejam mais divertidos, em alguns outros sejam mais dinâmicos. Aqui você vai ter a análise mais completa, podem ter certeza, meus caros ouvintes. E Diogo Gomes, aquele cuja língua inglesa anda presente no seu vocabulário do dia a dia, está conosco também para nos ajudar a fazer esse programa especial Fórmula 1 2018. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo Gomes. Seja muito bem-vindo. Já dê aí o seu destaque inicial para esse programa que fala sobre o passado.
Sobre o quase passado, digamos assim, né, Rosa? Obrigado pelo bem-vindo, né, de volta, e também um bem-vindo de volta para você. Eu e você faltamos algumas edições, infelizmente, né, num passado recente. Peço até perdão ao ouvinte por algumas, enfim, questões pessoais, mas estamos de volta forte como sempre. É um tipo de programa bem interessante, né, esse de hoje, porque a gente consegue dar aquela relembrada em algumas situações do ano e destacar também alguns outros pontos. É meio que reviver, né, o review, como disse Fábio Campos, ele que sim, que é um grande apaixonado pela língua inglesa, em usar, né, esse tipo de momento para dar uma relembrada no que a gente viu na temporada de vários altos e baixos, mas acho que tem alguns pontos para a gente destacar, claro, e alguns outros também para a gente apontar, talvez criticar em cima, mas a gente consegue fazer isso durante o programa e, querendo ou não, vai acabar sendo um grande resumo de ênfase do que a gente teve aqui, um grande resumo do que a gente teve como ênfase durante o ano, em certos pontos, em certas críticas. Eu espero que a gente consiga fazer um programa mais pontual em cima dessas questões.
Neste programa, infelizmente, não teremos a presença de Thiago Raposo, que, pelo que fui informado, ele está moído depois de 2 horas só dormindo do sábado para domingo, ou seja, ele curtiu bem o final de semana, deve ter bebido todas, enfim. Mandem mensagens @ThiagoRaposo para saber o que ele fez na madrugada de sábado para domingo. Enquanto não temos Thiago Raposo para fazer esse review sobre 2018, temos em compensação a ilustríssima presença de Adalto Silva, ele que participou de programas recentes aí do Café com Velocidade, nos apoiou com programas recentes, dúvidas, como disse o Fábio Campos na última edição, fez uma participação e eu estava presente quando ele participou do programa sobre o Grande Prêmio do Brasil. Então é um prazer está de novo com o Adalto, dessa vez eu ancorando o programa, como deveria ser Adalto da outra vez, do mesmo forma que eu estava enferrujado no passado, ainda estou um pouco enferrujado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você, um dos loucos por automobilismo que tanto fazem bem para o automobilismo em si no Brasil. Seja bem-vindo.
Obrigado. Boa noite para você, boa noite para o Fábio, boa noite para o que não estava aqui.
É o Diogo, Diogo o Gomes. Diogo. Ele é meio de longe, tá, Adalto? Não liga, não.
E boa noite para os ouvintes, bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo e vamos nessa.
Tá certo, Adalto vai, com a sua vasta experiência e conhecimento de automobilismo, vai nos ajudar a fazer esse review sobre a temporada 2018. Um review que é feito, como o Fábio Campos mencionou na abertura dele, para você, ouvinte, que está aqui conosco até na pós-temporada. E você, ouvinte, que nos apoia, este tem um recadinho especial. Muito obrigado por tudo que você fez ao longo do ano para o Café com Velocidade. Por mais que no final do ano a gente olha para trás e fala, poderíamos ter feito coisas melhores, poderíamos ter feito mais até com o apoio do nosso ouvinte. É claro que o que a gente fez até aqui foi tudo graças a você que nos apoiou pelo apoia.se/cafecomvelocidade. Nós tivemos aí muita gente nos ajudando ao longo do ano no grupo do WhatsApp exclusivo deles. Nós temos aí muitas coisas a agradecer dessas pessoas que nos apoiaram com 5, 10, 15, 20 reais, ou seja, qualquer quantia. São eles que nos ajudam a melhorar e a criar novas pautas para poder chegar ao Café com Velocidade sempre fresquinho, toda semana, um novo saindo. Por sinal, eu ainda não vou adiantar nada, tá? Não é questão de apoiadores, mas vai ter um
temos um apoio especial vindo a caminho, provavelmente para as próximas edições, inclusive logo depois em 2019, vai ter aí um apoio bem especial. Aguardem, estou sabendo aí por fontes oficiosas que está por vir um novo apoio. Bom, chega de papo inicial, né? Porque agora o papo é Fórmula 1, é temporada de 2018 e teremos muitas discussões a partir de agora. E aí nós vamos falar tudo, basicamente tudo a respeito desta temporada. E eu não quero perder tempo, tá? Fábio Campos, Diogo Gomes e nosso convidado Adalto. Principalmente o Adalto, ele tem aí um tempo determinado para ficar. Nós vamos fazer o bate-papo e ele tá com tempo aí para poder. Então eu quero ouvir muito o Adalto nesse início de conversa e já começar perguntando o seguinte, Adalto. De 2017 para 2018, a grande diferença que nós, amantes da velocidade, sentimos foi que a Ferrari tinha chegado próximo da Mercedes. A Ferrari tinha condições, a partir do que aconteceu na temporada que se encerrou em 2017, de chegar nesse ano mais forte. E ao longo do ano se confirmou essa tendência de uma Ferrari mais forte. Será que a Mercedes conseguiu se sobressair ao final das contas em cima da Ferrari, ou não foi a Mercedes, foi o piloto que fez a diferença? Uma grande questão que ainda as pessoas discutem nesse final de temporada. O que você acha? Como que você fecha essa temporada 2018 pensando nesse sentido? Grande embate, Mercedes, Ferrari, enfim. Dê aí a sua opinião e vamos começar essa discussão.
Eu acho que a Ferrari esse ano, o ano passado, né, 2017, já tinha sido muito parelho. Esse ano a Ferrari começou super bem, ganhou as duas primeiras corridas. Depois a Red Bull ganhou na China, aquela vitória espetacular do Ricardo. E depois o Hamilton ganhou, o Ricardo, aí o Vettel ganhou de novo só no Canadá. Eu acho que a Ferrari teve o melhor carro na maior parte da temporada. Em grande parte da temporada teve o melhor carro e o melhor motor. E eu acho que quem fez a diferença dessa vez foi o piloto. Eu acho que foi a melhor temporada do Hamilton desde que ele está na Fórmula 1. E foi provavelmente a pior do Vettel. O Vettel cometeu muito erro. A gente fez uma matéria, ainda faltava algumas corridas para acabar. A gente contou os erros, explicou, já tinham sido acho que 7 erros. É muito erro. Um cara que quer ser campeão do mundo não pode cometer tanto erro assim. Erro de perder vitória, erro de perder pole, erro de perder no mínimo segunda colocação. Então eu achei que o Hamilton fez a diferença. A Ferrari teve um motor melhor durante boa parte da temporada, até a FIA acabar com a brincadeira lá das duas baterias, que ficou inclusive mal explicado, né? Porque no começo era legal, depois a FIA achou que não era, aí mandou desligar uma bateria. Foi um negócio meio, eu achei meio mandrake. Achei que eles liberaram primeiro para o campeonato ficar equilibrado, aí eles viram que ficou muita diferença e então eles mandaram tirar de novo. Teve o lance da roda da Mercedes também, aquela roda para refrigerar o pneu, que ajudou muito a Mercedes, principalmente em pistas que ela não estava indo bem, como Singapura. E aí ela tirou e voltou só no final com isso. Mas que a FIA liberou, mas mesmo assim a Mercedes não usava, porque tinha medo da Ferrari entrar com protesto. Um negócio meio, eu achei meio mandrake essas coisas. Mas no fim, eu tive a certeza que quem fez a diferença esse ano foi o piloto. Eu achei que o Hamilton guiou muito, não cometeu nenhum erro em nenhum momento, Ninguém consegue apontar um erro do Hamilton a temporada inteira, o que é uma coisa muito difícil, né? Você olhar os campeões passados, todos eles cometiam erros, e eu achei que foi a temporada perfeita do Hamilton essa. Não sei se ele consegue repetir uma temporada dessa ano que vem, mas esse ano foi muito bom, foi demais mesmo. Foi uma das melhores temporadas que eu já vi um piloto fazer na minha vida, desde que eu comecei a acompanhar, que foi em 72, no primeiro GP do Brasil aqui. Aqui não era nem válido para o campeonato ainda. O Emerson bateu na minha frente, tá? Tava onde ele bateu.
Ou seja, você viu a história passando na sua frente, literalmente, né, Adalto? Agora, aproveitando e ainda com a sua opinião, tá? Eu sei que daqui a pouco Fábio Campos e Diogo Gomes querem opinar a respeito. Você falou muito da pilotagem do Hamilton, né? O quanto que ele foi um piloto quase perfeito ao longo do ano. Você acha que isso ajudou a obliterar o Bottas? Que não é um piloto, não é um piloto ruim, mas este ano foi apagadíssimo, muito abaixo da crítica, numa equipe que ainda era a mais forte do grid, por mais que a Ferrari começava a se movimentar, o início do ano era de um carro muito bom. Mas o que você viu que ali que o Hamilton fez diferente, que acabou com qualquer perspectiva do Bottas, vamos dizer assim, na perspectiva de equipe primeiro?
Primeiro eu queria concordar com você, a Mercedes é a melhor equipe, a Mercedes é uma excelência na Fórmula 1, total, desde a fábrica. Eles têm a fábrica de motor é separada da equipe, mas é a Mercedes também. E a equipe é uma excelência total lá dentro, difícil uma outra equipe conseguir isso. O Toto Wolff, hoje, ele é disparado o melhor chefe de equipe que tem na Fórmula 1. Agora, o carro desse ano, ele mudou demais o carro desse ano. E eu acho que foi isso que atrapalhou o Bottas, né? O Bottas fez uma bela pré-temporada, estava andando tanto quanto o Hamilton. Só que quando começou o ano e a Mercedes perdeu as duas primeiras corridas, o carro começou a mudar demais, né? Mudar acerto, mudar suspensão, mudar tudo no carro, mudar asa, muita atualização, o carro foi mudando muito. E isso atrapalhou demais o Bottas, que é um bom piloto de Fórmula 1, ótimo piloto, para dizer a verdade. Um cara bom de trabalhar, o pessoal da Mercedes elogia muito ele, gostam muito dele lá. Um cara inteligente, mas é evidente que ele não tem as mesmas qualidades do Hamilton. Ele não é um super campeão que se adapta a situações diferentes. O carro, basicamente, era um carro, quase um carro novo toda a corrida. Porque quando não era atualização, era o acerto que mudava de forma radical para tentar buscar a Ferrari e às vezes a Red Bull, né? A gente não pode esquecer que a Red Bull ganhou várias corridas esse ano também. O Ricardo ganhou nas 6 primeiras corridas e ganhou 2, né? E o Verstappen depois ganhou mais uma só, mais 2 também, porque teve aquela vitória no Brasil que ele não ganhou, talvez fosse a vitória mais bonita do ano, mas a Red Bull ia ganhar 5 corridas se ele ganhasse aquela corrida. E a Mercedes, ela correu atrás o ano inteiro, né? Ela nunca ela chegou numa corrida, talvez com exceção do GP da França, em Paul Ricard, onde eles foi um domínio mesmo ali, que nem eles esperavam, surpreendente. Com quase todas as outras corridas, a Mercedes não se considerava a favorita para ganhar. Ela, no máximo, considerava que ela estava em pé de igualdade com a Ferrari e, às vezes, com a Red Bull. Então, eu achei que o Bottas sofreu por causa disso. Mas eu acho que qualquer piloto ali sofreria, talvez com exceção do Alonso, que é um cara que também se adapta muito rápido qualquer condição, qualquer carro, qualquer clima, qualquer, né, se o carro está dianteiro, traseiro, se precisa andar no trilho, se pode arrastar um pouco, se tem que arrastar a traseira, se tem que arrastar a frente, é um cara que se adapta também. Mas com exceção dele, eu não vejo outro cara que pudesse fazer muito melhor que o Bottas. Talvez um pouco melhor, talvez tenha algum outro, o Verstappen talvez, ou talvez o Ricardo, mas a maioria dos pilotos ia fazer o que o Bottas fez, porque o carro mudou muito, 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 né? E automobilismo, como todo mundo sabe, é 5% talento e 95% treino. Né? É 95%, é 5% inspiração e 95% transpiração. Então, se você tem um carro que vai mudando toda hora, você realmente fica com problema em tirar tudo do carro, entendeu? E precisava tirar tudo do carro, senão não ganhava as corridas, né? O Hamilton fez algumas corridas, algumas que nem apareceram tanto, mas foram antológicas, que ele andou 3/4 da corrida com o mesmo pneu, num carro que todo mundo sabe que destrói os pneus traseiros. Quer dizer, o Hamilton é um cara muito agressivo, que destrói mais ainda, né, do que o normal, e ele conseguiu fazer isso em algumas oportunidades. Então, eu acho que o Bottas, ele foi, como você falou bem, ele foi ofuscado, obliterado, o que seja, pela excelência do Hamilton esse ano, né? O Hamilton, eu considero ele um dos melhores pilotos, mas esse ano ele foi, assim, melhor do que eu já tinha visto ele ser em alguma outra temporada.
Aí eu vou trazer para a discussão tanto Diogo Gomes e Fábio Campos. Eu vou botar primeiro o Diogo Gomes aí numa saia justa com o nosso convidado. Para você pegar, Diogo, comentando em cima das palavras do Adalto, se você concorda ou não, e fazer a seguinte alusão, uma coisa que é do Café com Velocidade, que nós já discutimos algumas vezes, tá? A respeito do quanto que, como foi difícil para um piloto como o Nico Rosberg ser campeão pela Mercedes, enfrentando um Hamilton que está hoje cada vez mais no nível muito acima da média, você consegue imaginar hoje, dentro desse contexto, algum piloto que poderia fazer o que o Nico fez naquele campeonato com o Hamilton, pelo que ele guiou em 2018? E aí você pode entrar a fundo aí nas palavras do Adalto e fazer a sua avaliação.
Olha, para começar a resposta com o nome, eu acho que o Daniel Ricciardo seria um cara muito interessante de ver. A gente está vindo de uma temporada em que o Hamilton, ele foi absolutamente magistral. Então, qualquer ponto de comparação que a gente coloca é difícil, né? Ainda, até porque o principal ponto de comparação, que é o Sebastian Vettel, fim de temporada, a gente pode dizer, oposta, né? Temporada de diversos erros, como até citou números aí o Adalto. Então, um cara que me chama muito a atenção hoje e que tem um histórico, ainda que de um ano apenas, de enfrentar um cara multicampeão, como foi o Vettel, eu acho que o Ricciardo poderia ser um cara que dentro da Mercedes conseguiria dar uma apertada no Hamilton. Agora, vencer é difícil porque a gente tem que olhar o lado do companheiro de equipe, sem dúvidas, mas a gente também tem que olhar o lado do Hamilton, além de questões extras. Naquele ano foi incrível do Rosberg, sem dúvida alguma. O Hamilton também faz uma temporada muito boa, mas não tão boa quanto essa, por exemplo, quanto foi essa de 2018. Concordo na análise de que é a melhor da carreira dele, talvez uma das melhores em qualquer piloto, na história da Fórmula 1 como todo. Aí, enfim, precisaria analisar ponto a ponto, piloto a piloto, temporada a temporada, etc. Até um estudo mais longo, mas tem um ponto decisivo que eu chamei de ponto extra, que é aquele abandono na Malásia por uma questão de motor também, né? Por mais que eu sou um dos que levanta a bandeira de que é injusto lá no final do ano você apontar, mas perdeu o campeonato por conta disso, ou ganhou o campeonato por conta disso, é meio que é de fato um conjunto de de situações, de características, de acontecimentos, mas um acontecimento como aquele é muito marcante, né? Ele vinha para vencer uma corrida, vinha com a corrida nas mãos e abandona por conta do problema no motor, na unidade de potência, e no final acaba perdendo o título por uma diferença mínima, né? Então, claro que aquilo ali foi uma questão a mais que ele teve que remar em cima, mas de maneira alguma tirando os méritos do Rosberg. E principalmente falando que esse Hamilton de hoje, eu vejo ele quase como imbatível. É difícil imaginar um cara que vai chegar na Mercedes, principalmente na Mercedes, por ser a equipe que, eu não vou dizer que foi criada para ele, né, porque a gente sabe do início lá em 2010 e tudo mais, mas é uma equipe que em 2013 ela começa a ser remodelada para ele, e depois na sequência tem um domínio quase que completo. Esse ano, né, nós tivemos pela primeira vez, talvez de fato, a equipe jogando para ele em diversas situações, temos até vitórias nesse sentido, né, entregues a ele, podemos colocar dessa maneira.
Verdade, bem lembrado. Lá na Rússia, quem ia ganhar era o Bottas essa, né? Aquela.
Exatamente. Então, assim, hoje é uma situação é quase impossível ver, sabe, alguém, mas acho que o Ricardo seria um cara suficientemente qualificado e xereta, se é que existe ainda essa expressão, para ir em cima e falar, pô, eu vou abusar esse cara, sabe? Não sei se o Bottas está tão disposto assim.
Agora, passando a bola para o Fábio Campos, o nosso outro componente, pegando também um outro ponto que o Adalto falou, o Campos, é a questão do trato com os pneus. E os pneus esse ano, dentro dos fatores externos, ou que são comuns a todas as equipes, né? Diferente da questão aí de motores, o desenvolvimento da parte aerodinâmica, que cada um pode seguir por um caminho dentro do regulamento ali, os pneus acabam sendo os mesmos. Fábio Campos, como que o Hamilton conseguiu lidar tão bem com este item que foi tão importante na história do campeonato 2018? O que você acha? E claro, fique à vontade para dizer qualquer outro comentário a partir das palavras do Adalto.
Eu acho que na questão dos pneus, Rosa, os pneus da Pirelli acabaram sendo muito mais muito menos sensíveis do que se esperava, né? Do que, não sei se foi planejado ou não, se é exatamente intencional da marca ou não, mas os pneus se tornaram itens bastante resistentes, ainda, claro, extremamente necessários de cuidados, de acerto de um carro voltado para preservá-los. Isso, nenhuma dessas propriedades foi jogada fora. Mas a gente viu que uma parada só foi a tônica do ano, do final de ano principalmente, se não tanto do começo, do final de ano. Praticamente todas as provas. E aí não interessava se era super macio, se era hiper, se era ultra, se era super ultra, se era mega gigante, não interessava o tipo ou a cor do pneu. As corridas todas tinham praticamente uma parada só, como essa tônica. Houve os Estados Unidos, que teve aquela chuva toda, o Raikkonen consegue até ganhar, e teve gente que fez mais paradas, enfim, você pega ali exceções. Mas a tônica dos ritmos de prova normais, quando existem as malfadadas sextas-feiras, que não deveriam existir, pelo menos não do jeito que existem hoje. Enfim, finais de semana normais, aplicava-se ali uma parada só. Então o pneu deixou de ser, talvez deixou de ser seja uma expressão até errada, né? Mas o pneu não foi tanto um item de necessidade máxima de preservação. Era possível se forçar um pouco mais, embora com uma parada só, muitas vezes chega-se no ponto, em praticamente todas as corridas, chega-se no ponto em que vira apenas preservação.
Exatamente.
Então, eu acho que nisso o Hamilton se aproveitou muito bem. A Mercedes talvez tenha, talvez até mereça mais os méritos disso do que ele, embora eu acho que é difícil a gente quantificar aqui do lado de fora, né, sem ter ali a planilha técnica, exatamente ali o que cada piloto está fazendo em tal curva, tá tratando a curva mais fechada, a curva mais de alta. Mas eu acho que um conjunto, o Hamilton se aproveitou muito melhor nessa questão dos pneus. Eu acho que foi uma temporada, eu concordo com o que foi falado, a temporada do Hamilton foi absolutamente genial. Eu acho que é importante o café passar essa mensagem, porque o automobilismo tem esse lado muito difícil, né? Diferente de outros esportes, né? Porque muitas vezes a genialidade ela é aplicada no volante e a gente não vê. Às vezes é difícil a gente enxergar o cara que está sendo genial, que está fazendo uma pilotagem. Ou a gente olha só o resultado, ou a gente não consegue enxergar o cara que chegou lá em 15º, mas que guiou pra caramba.
É isso mesmo.
E eu acho que 2018 pode passar para muitos a imagem errada de justamente não ver o Hamilton como ele foi genial. Por isso que a gente falou na semana passada, respondendo às perguntas dos ouvintes, nós batemos na tecla do Grande Prêmio da Itália. O Grande Prêmio da Itália, ele é ótimo porque ele é a prova visível. Ele ali ficou visível como que o Hamilton conseguiu buscar uma corrida, como que ele conseguiu, aos olhos do mundo, fazer outra, ganhar posições do jeito que as posições têm que ser ganhas, por ultrapassagem. Então a genialidade do Hamilton, tomara que essa imagem fique, porque é provável que tenha acontecido isso que foi falado aqui antes de mim. É provável que a gente tenha visto a maior vitória braçal dos últimos anos na Fórmula 1, em termos de braço mesmo, da era moderna, digamos assim, da Fórmula 1. Porque o automobilismo, infelizmente, sempre foi, mas infelizmente ele vai se tornando cada vez mais equipamento do que braço. E isso, claro, que o equipamento vai sempre contar e talvez vá ser sempre mais do que 50% num resultado. Mas quanto menos braço, pior, na minha opinião. Tem gente que gosta de ver o carro mais rápido, triturando, ganhando 35 corridas por ano. Eu prefiro ver justamente esse tipo de coisa que a gente viu em 2018. Você pegar ali o cara que conseguiu trazer no braço algumas corridas, o cara que conseguiu manter um alto nível, o cara que conseguiu fazer classificações como a que ele fez em Singapura, que é uma coisa absolutamente mágica, aquela classificação. O cara vai e bota um segundo, de repente, em todo mundo, quase um segundo. Então, tomara que o ouvinte saia de 2018. Cada um vai sair com a sua imagem, né? Nós aqui na bancada não somos iguais, imagina todos os nossos ouvintes. Mas tomara que o ouvinte saia de 2018 com essa imagem de ter podido ver um exemplo de braço muito legal, muito forte e muito assintoso por parte desse gênio. Porque ele a gente pode chamar de gênio, sem exagero, hoje gênio é uma palavra banalizada. Ele a gente pode chamar de gênio, que é o Lewis Carl Hamilton, que chama-se Lewis Carl Hamilton por causa do Carl Lewis, quem não sabe, o corredor do atletismo. O pai dele era fã do Carl Lewis e chama ele com esse nome ligado à velocidade. E os dois são geniais no final das contas. Né?
Pô, eu não sabia disso, não.
Aí, é vivendo e aprendendo. Essa memória.
Chama-se Lewis Carl Hamilton por causa do Carl Lewis, o pai dele confessou. Os dois, porque ele gostava de velocidade, né? E os dois viraram super campeões.
Adalto, é que você não sabe, mas Fábio Campos, ele tem uma memória incrível. Então ele deve ter um dia se pegado pensando assim: por que Lewis? Por que Lewis? E aí ele pesquisou há uns 10 anos atrás, logo que o Hamilton.
Isso foi uma entrevista do pai dele, que eu nunca esqueci.
Tá vendo? É uma coisa que deve ter sido divulgada 10 anos atrás, ele lembra até hoje. Essa é a memória que a gente tá lidando e lida sempre no programa. Bom, Mercedes passado, acho que vale aqui ressaltar que a gente tá fazendo esse review, vamos tentar passar primeiro geral de uma equipe que foi a vencedora, campeã, mas vamos mudar um pouco, não vamos falar logo de cara Ferrari, Red Bull, outras equipes, vamos jogar elas mais para frente, e aqui vamos trazer outros times para poder fazer uma análise também e o ouvinte ter uma ideia do que cada um de nós ouviu delas ao longo do ano.
Nós vamos passar por todas, né, Rosa? Só para deixar claro para o ouvinte.
Exatamente.
Nós vamos passar equipe por equipe, mas nós vamos deixar essas outras grandes um pouquinho mais para frente, porque tem muito engraçadinho que escuta só o começo do programa e depois sai. A gente já percebeu isso. Então nós vamos tentar segurar esses engraçadinhos.
É tática mesmo, de audiência.
É tática mesmo.
Isso que o Fábio Campos está dizendo é a pura verdade. Vamos tentar prender a audiência com essa organização. Mas é curioso, porque aí ele, logo depois da Mercedes, ele traz uma... quem fez o roteiro é o Fábio Campos, tá? Eu vou também denunciar isso. Quem vem logo a seguir, depois da Mercedes, na ideia que Fábio Campos rascunhou no seu caderno, foi a Haas. E se a gente lembra de um início de ano forte de Mercedes, né, de Ferrari bem, a gente lembra também de um início de ano muito forte da Haas, parecendo que seria a grande equipe do grupo das demais. E ao longo do ano oscilou demais. Aí, Adalto, sempre você, eu sempre colocando você em maus lençóis, será que a culpa, no caso da Haas, Se no caso da Mercedes era por conta do piloto, no caso da Haas, esse desequilíbrio foi também culpa dos pilotos? No caso, o nosso querido Romain Grosjean e o Kevin Magnussen, ou não? Você tem uma outra visão? O que você pensa aí da Haas ao longo de 2018?
Olha, a Haas, ela começou o ano, o carro era uma cópia da Ferrari. O carro era muito parecido com o da Ferrari. O carro era mais de 95% igual a Ferrari. Acontece que a Haas não tem os mesmos recursos da Ferrari. Então, o carro começa de uma maneira no ano e acaba totalmente diferente. O carro vai evoluindo, né? E a Haas não conseguiu evoluir. Então, porque não tem recurso, não tem dinheiro, não tem recurso técnico e também não tem um nível muito alto de pilotos. Não acho que eles sejam ruins, nenhum dos dois, apesar que foi uma temporada ruim do Grosjean. Eu achei que foi uma temporada boa do Magnussen e foi uma temporada ruim do Grosjean. Mas eu acho que eles sofreram muito com o carro estagnou, entendeu? Então, enquanto a Ferrari ia para frente, eles começaram muito parelhos, e enquanto a Ferrari ia para frente, eles foram ficando. Isso acontece muito com equipe média, né? Começa bem e vai ficando, né? Porque não tem grana para desenvolver o carro. E também não tem um feedback espetacular dos pilotos, apesar que hoje isso está muito menos do que era antigamente, né? Hoje, pouquíssimos pilotos, as equipes ouvem e fazem o que eles pedem, pouquíssimos. Conta no dedo aí, talvez tenha três pilotos que consigam ainda fazer que a equipe mudar alguma coisa por um insight deles, né? Mas eu achei que o carro foi o principal problema da Haas, as atualizações, por isso que eles foram ficando. Pode ver que se você pegar no começo do ano, a primeira corrida, não precisa nem falar, né? Eles iam fazer provavelmente quarto e quinto, e depois eles foram ficando e não conseguiram mais recuperar. Para mim a Haas foi isso.
Fábio Campos, agora é com você. A opinião do Adalto é que o Kevin Magnussen fez uma boa temporada. Se você fosse o dono da Haas, fosse o Haas propriamente dito, você daria a missão do desenvolvimento do carro exclusivamente para o Magnussen, ou você olharia como ele olhou para o Grosjean e daria pontos para ele pelo tudo que o Grosjean passou com a Haas nesse passado já não recente, mas já de bastante convivência, enfim, esse voto de confiança que o Grosjean teve ao longo desse ano vai valer a pena? Como que você vê a temporada de Kevin Magnussen e Romain Grosjean?
Eu acho que até aqui, até esse ponto que a gente está gravando, começo de dezembro de 2018, eles são, com ressalvas, mas são merecedores dos assentos que eles possuem, mas com ressalvas. Eu acho, eu até coloquei a Haas justamente em segundo no roteiro, porque eu acho que ela foi um dos grandes destaques do ano. Eu acho que Eu não vi essa involução da Haas tão clara assim como vocês. Claro, o começo ali de ano foi mais impressionante, é mais impactante, mas ela consegue. O grande resultado dela é bem no meio do campeonato, né? Ela teve uma desclassificação na Itália que foi crucial para os seus pontos, e a Itália a gente já pode colocar ali mais ou menos como parte final do campeonato. Ela terminou pontuando nas últimas corridas. Então, se não é exatamente a mesma Haas do começo do ano, e eu acho que é até compreensível que não seja, porque é uma equipe que tem o número de pessoas envolvidas na operação da fábrica é o menor que tem na Fórmula 1, se eu não estou enganado. E claro, a questão de investimento. Então, talvez seja até natural, mas eu não vi que ela caiu tanto assim. Eu não vejo uma queda de rendimento tão brusca assim. Eu acho que os pilotos, repito, para 2018, para começar 2019 com eles, eu até entendo, mas eu acho que a Haas já chegou num ponto, ou está chegando, ou está cruzando uma fronteira, de passar a olhar para pilotos de uma outra maneira. Né? Fronteira essa que, mesmo sem estar tecnicamente pronta, a Renault já fez. Né? A Renault já olhou para a sua dupla de pilotos e atacou aonde tinha que atacar. Claro que a Haas não vai chegar nesse tamanho de fazer uma coisa dessa, de trazer um piloto top de linha. Mas começar a olhar para os seus pilotos e não olhar para o fator gratidão ou para o fator será se, talvez. Eu acho que para 2018, eu repito, até entendo começar com o Magnussen e Grosjean. Mas eu acho que se ela mantiver o que ela fez em 2019, que vai ser assombroso, se ela conseguir ser quinta colocada de novo no campeonato de construtores, que eu acho que em 10 equipes ela ser quinta, sendo a caçula da Fórmula 1, sendo uma equipe com pouco investimento, sendo uma equipe pouco pessoal, pouca força de trabalho, eu acho que quinto lugar é quase um milagre. Por isso que eu fiz questão de colocá-la aqui numa posição privilegiada no nosso roteiro. Eu acho que se ela repetir em 2019 o que ela fez em 2018, ela precisa olhar para os seus pilotos de uma maneira diferente, no sentido de que é hora de trazer gente que puxa esse carro para cima. Não apenas conduza esse carro e conquiste pontos. Alguém que eleve o nível da equipe mais ainda. Então, para agora dá. Mas se ela continuar assim, já acho que é hora de começar a olhar para pilotos de uma outra maneira. Porque, vamos falar o português muito claro, né? Grosjean e Magnussen não têm futuro. Eles não possuem futuro. Não é nem questão de mercado injusto como aconteceu com outros pilotos do grid. É questão de que eles não têm futuro mesmo, eles não têm para onde ir, eles não têm para onde crescer. Eu sou até um admirador do Magnussen por causa do estilo do Magnussen, eu acho legal. Mas aí é outro tipo de conversa. Né? Eu gosto desse piloto bravo, desse piloto que não entrega a posição, e isso me agrada.
Eu também. Nós somos minoria, você sabe, né?
Eu sim. A maioria condena veementemente, o chama de sujo. Enfim, às vezes o piloto ele adquire uma pecha, né, uma imagem que eu sempre falo aqui no café, né? Automobilismo é percepção. E quando a percepção cola em um piloto, uma equipe, uma pista, uma pessoa, um narrador, essa percepção gruda e parece que nada muda o que pensam de determinadas figuras. Então eu acho que o Magnussen tem uma pecha, né, para usar essa expressão feia, devia ter escolhido alguma em inglês, mas ele tem essa imagem, mas eu admiro o Magnussen, acho que ele passou do ponto no Azerbaijão, aquilo que ele fez com o Gasly, aquela imagem o Board mostrou, não está sempre certo, não é isso. Mas é uma postura de piloto que eu acho que me agrada, ao contrário de um piloto da Mercedes que vocês estavam falando agora há pouco. O piloto da Mercedes tem uma postura que não me agrada. Esse piloto da Haas tem uma postura que me agrada. Mas como o assunto não é esse, o assunto é futuro, é velocidade, é desenvolvimento, é projeção de carreira, eu acho que a Haas já pode começar a olhar o mercado, até porque ela virou uma cadeira cobiçada. Né? Ela faz proposta para um piloto hoje, ela pode levar um piloto que ela quer, na medida da proporção salarial, é claro, mas ela pode.
É verdade. Você sabe qual é a diferença entre o Grosjean e o Magnussen? A diferença é a seguinte: se o carro tiver muito. Se o carro tiver como o Grosjean gosta, o Grosjean é muito rápido. Muito rápido. Agora, se o carro tiver um pouquinho diferente do que ele gosta, ele não consegue se adaptar. Principalmente a questão de freio. O Grosjean tem uma freada, ele quer ter uma freada de estilo Hamilton. Ele quer frear lá dentro, aquela freada profunda, tardia, mas ele trava o pneu. A Haas não conseguiu até hoje, desde que ele está lá, e esse problema já começou antes com ele, na Lotus, já tinha um pouco desse problema, trava muito o pneu. E aí o Grosjean fica muito frustrado, e aí não vai.
Inclusive teve aquele lance de troca de fornecedores de freios por conta dos problemas do Grosjean, né?
Exatamente. Já o Magnussen, ele não é tão rápido quanto o Grosjean quando o carro está campeão. Mas ele se adapta um pouco melhor. Ele é mais, como você falou, ele é mais bravo, ele é mais, sabe, ele é mais valente, ele é mais...
Arisco.
Sangue.
Ele é mais viking. Sangue ele é mais nos viking, olhos. Né? Como um dinamarquês, ele é mais viking, né?
Exatamente. Tem sangue nos olhos e se der uma carroça para ele, ele vai dar uma reclamada, mas ele vai guiar a carroça da melhor maneira que ele puder, entendeu? Já o Grosjean fica frustrado, fica triste. Você vê o Grosjean, parece que ele está depressivo no box, né? Quando o carro não está como ele quer. E é difícil um carro de meio de pelotão estar exatamente como o piloto quer. É muito difícil. E o piloto, na maioria das vezes, todos os pilotos, na maioria das vezes, tem que se adaptar àquela, à característica do carro naquela pista, com aqueles pneus, naquelas condições. Bom, desculpa, falei demais.
Você tá num programa que tem Fábio, que tem Diogo Gomes aqui.
Então, era do Diogo falar, eu peguei e cortei. Desculpa, Diogo.
Não, imagina.
Aliás, o Diogo merece ser cortado.
O Diogo tá numa fase nem participa,
em que o castigo tem que vir a cavalo. Ou 850 cavalos, que seja.
Exatamente. Mas o que eu ia perguntar para o Diogo, Adalto, independente de você ter interrompido seu comentário ou não, na verdade é o seguinte, ainda falando sobre a Haas e sobre essa temporada deles, a partir do momento que eles têm um carro baseado no projeto da Ferrari, né, é sabido que eles vão ter provas assim como a Ferrari andou muito bem, né? Eles vão ter provas que andam muito bem, inclusive o Fábio Campos mencionou isso. Então, ao longo do ano, você lembra de algum detalhe, de alguma prova que você viu que a Haas se destacou da mesma forma que a Ferrari havia se destacado? E aí você vê que esse projeto, da forma que surgiu, lembrando que a Haas tem uma parceria que praticamente traz um clone de carro de Ferrari de um ano anterior para o ano posterior. Você acha que isso é o que está dando certo para a continuidade da equipe na Fórmula 1? Lembrando de, claro, a gente está falando 2018, por mais que na última resposta eu forcei o Fábio Campos a falar um pouco de 2019, mas em 2018, você viu isso da Ferrari, da Haas em relação à Ferrari?
Esse é um tema bom, porque até vai lá atrás, acho que é algo que com o tempo a gente acabou deixando um pouquinho de lado, essa parceria, eu diria, ou meio maluca, mas meio incrível da Haas com a Ferrari. Desde antes da Haas de fato entrar na categoria, eles já anunciaram que teria essa parceria, que pegariam ali algumas peças, vamos dizer assim, algumas partes do carro da Ferrari, ou de conjunto da Ferrari, desenvolvimento, etc. Eu acho que funciona muito bem, acho até que é um tipo de modelo de trabalho, podemos dizer assim, até a ser seguido. Depende muito da maior, digamos assim, da, entre aspas, matriz, para fazer essa coisa toda funcionar, mas eu acho que é um esquema legal, digamos assim. Você falou de alguma prova em que me tinha chamado a atenção a Haas. Eu lembrei aqui rapidamente, quando você falava, de Áustria. É uma prova que eles terminam no top 5 ou um quarto, outro em sexto, algo do tipo, preciso conferir direitinho, mas algo parecido. Não é uma prova que a Ferrari vence, acho que é vencida por uma das Red Bulls, mas a Ferrari também anda bem, termina com os dois carros no pódio, isso eu lembro bem. Então, talvez aí é um exemplo dessa proximidade, tanto de Ferrari quanto de Haas, no final de semana que elas duas andaram muito bem, sabe, que andaram juntas até, pode-se dizer, juntas considerando o tamanho do Red Bull Ring, mas só, não é a minha parte da resposta, mas me xeretando na questão dos pilotos rapidamente, eu fiquei devidamente, assim, totalmente, melhor dizendo, frustrado com a temporada do Magnussen, perdão, do Grosjean. Eu acho que ele, principalmente quando a gente faz a comparação direta com o Magnussen, não só pela questão de agressividade e tudo mais, que me chamou muita atenção no ano do Magnussen, que eu gostei bastante, mas até olhando a questão de regularidade, que é algo que não era um fator tão grande assim do Magnussen, não tinha sido anteriormente na Fórmula 1, desde a categoria de base não tinha sido algo preponderante, tanto é que chegou na Fórmula 1 mais caracterizado como um cara que ganhava muitas corridas, mas que também fazia e cometia muitos erros e tudo mais. Quem assistiu ele na falecida Fórmula Renault 3.5 lembra bem disso. Então, assim, a comparação entre os dois, ela, no papel, no zero, ela tende, na minha visão, um pouco para o Grosjean. E o que eu vi na temporada foi um Magnussen totalmente dominante sobre o Grosjean, um Magnussen sabendo sair de algumas situações complicadas que eles tiveram durante o ano, enquanto o Grosjean parece que ficou preso a dentro de uma redoma, sabe? E não conseguia se movimentar, não conseguia sair disso. E eu vou dizer que isso me frustrou um pouco, cara. É, um pouco não, muito, até posso dizer. Porque pela experiência que ele já tem na Fórmula 1, a gente já pode considerar isso. Ele tem uns anos interessantes lá. É um cara que já brigou constantemente pro pódio na época final da Lotus. É, enfim, tem um nível, sabe? Tem um certo status a ser preservado, digamos assim, ou que ele já alcançou e que pode ser reconhecido por isso. É, e para mim ele perdeu pro Grosjean de uma maneira, assim, acachapante, sabe? Então, eu não sei se me frustra totalmente ele ter uma vaga pro próximo ano, não sei quem poderia entrar nessa vaga, eu tô desconsiderando aqui o Ocon, tá? Porque se ele não entrou na Williams, enfim. Mas tomara que essa dupla continue funcionando pro próximo ano, e principalmente, já que eles estão confirmados pro próximo ano, né? Principalmente que o Grosjean consiga voltar ou consiga apresentar algo mais acima, sabe? Até na comparação de pontos, comparação de resultados, tudo com relação ao Magnussen, isso, a diferença entre eles é muito grande. E aí quando a gente vai comparar atitudes de pista, aí essa distância ela pula mais ainda, sabe? Ela fica mais chocante ainda. Então, eu gostei da temporada da Haas como um todo, de equipe, do Magnussen, mas o lado do Grosjean, para mim, foi bem decepcionante.
É porque ele é um cara muito irregular, né? Só para deixar isso claro, ele tem um problema de regularidade gravíssimo. Quando a gente fala que não tem futuro, não quer dizer que seja um piloto ruim, porque se tem outro piloto que eu acho que não tem futuro, é o Pérez, mas não quer dizer que seja um piloto que não mereça estar na Fórmula 1 ou que não merecesse até uma segunda chance. Mas as portas estão fechadas, não quer dizer que é um piloto ruim que tenha que sair. Como a gente está num programa de retrospectiva, eu vou me lembrar aqui do Grande Prêmio do Azerbaijão, quando o Grosjean bate no muro sozinho, absolutamente numa bandeira amarela, sem ninguém, eu acho que ali o futuro dele foi sepultado. Se existia, porque existia.
Em, né? Bandeira amarela, na, né?
Bandeira amarela, exatamente. Existia uma pequena conversa dele na Ferrari, será que ele pode? Ele falava que queria, enfim. É, existia uma fumacinha que não queria dizer nada, mas era. Ali acabou aquilo. Ali aquilo foi sepultado, porque ele tem esses... Ele é muito desses altos e baixos, né? Então, Só para deixar isso registrado, não é um piloto ruim, é um piloto que infelizmente tem essa pecha também em cima dele. Estou adorando essa palavra.
A força mental do Grosjean é muito baixa. Ele tem um problema, é a cabeça. Ele é rápido, o Grosjean, não tenho dúvida. Puser o Grosjean com o carro com o carro bom, com o carro que ele gosta, que ele consegue frear onde ele quer, que ele consegue colocar o carro onde ele quer, ele vai ser mais rápido que o Magnussen 9 de cada 10 vezes. Mas, como isso é um sonho impossível em praticamente qualquer carro, né? Então ele perde na força mental pro Magnussen. Acontece muito isso no tênis, entre os 10, 20 melhores tenistas do mundo, o cara que está em primeiro é o cara com maior força mental, não é? Muitas vezes não é o cara mais habilidoso, é o cara com mais força mental. Acontece muito isso com o Grosjean.
O Fábio Campos mencionou... Ah, desculpa, Diogo, fala aí.
Não, eu tô com um pouco de delay, perdão. Um último ponto sobre o Grosjean é que a gente falou que a Haas começou muito bem, e de fato começou muito bem, a temporada, o histórico do Magnussen é uma prova grande disso, mas eu tava vendo a tabela aqui, é algo que eu tinha em mente, mas não lembrava do número. O Grosjean, ele só consegue pontuar na nona corrida da temporada, que foi exatamente a que eu citei da Áustria. Repito, a gente tá falando de uma equipe que começou o ano muito bem, claro que tem que ser feita a consideração da Austrália, né, que é a prova em que os dois carros vinham para pontuar bem e tem um problema, se não me engano, na porca da roda traseira direita, algo do gênero, e por isso os dois carros têm que abandonar. Mas olhando o número puro, e tirando essa exceção, são 9 provas para ele poder pontuar. Isso é quase, né, a metade do campeonato com 20 provas, 21 provas. Então, acho que esse número já dá um reflexo bom de como ele demorou para conseguir a pontuação. Eu puxando aqui de memória, eu lembro que em determinado ponto da temporada, apenas ele e Sirotkin não tinham pontos, né? Porque ele demorou tanto para pontuar que chegou nesse ponto extremo.
Mas você vê que só uma informação rapidinha, como o automobilismo é percepção, né? Você está corretíssimo, ele demora a pontuar e o Magnussen já tinha quase 30 pontos quando ele pontua pela primeira vez. Só que ele passa, quando ele pontua, a partir desse momento, ele pontua mais do que o Magnussen no restante do campeonato. Então você vê como que é... Mas se a gente for pegar justamente essa da Áustria, que ele pontuou pela primeira vez, daí até o final do ano, ele supera o Magnussen, não na pontuação total, mas no período Áustria em diante, ele marca mais pontos que o Magnussen. Então a percepção é curiosa. Fica essas duas essas duas colocações para o ouvinte aí analisar.
Além dos comentários muito pertinentes que vocês estão fazendo, vocês estão dando também ótimas brechas para os assuntos que vêm a seguir, né? Então, vocês falaram de dupla de equipe equilibrada, vocês falaram de Sérgio Pérez, vocês falaram de momentos em que a equipe tem viradas no campeonato. Bom, pois bem, eu não posso deixar de mencionar, então, a próxima equipe como ou talvez a que tenha tido, fora as equipes grandes, as maiores viradas ao longo do ano, que é a Force India. Primeiro porque ela começa o ano como Force India e termina o ano como Racing Point, né? Só isso já representa alguma coisa. Segundo porque os pilotos, né? O Pérez acaba se esvaindo, talvez, naquela condição de o piloto que perdeu oportunidades, como vocês disseram agora há pouco, e o Ocon. O Ocon que é o futuro, mas não agora. Adalto, de novo você, sempre trazendo sua opinião em primeiro lugar. Que foi esse ano da Force India? A equipe que tem o menor, ou tinha um dos menores orçamentos, que tinha uma rentabilidade muito grande entre as equipes, mas é um caos absoluto a administração do ponto de vista financeiro, mas esportivamente estava dando certo, Adalto. E aí acontece tudo que aconteceu esse ano. Como fazer uma análise disso?
Então, ali na Force India a gente tem quase o oposto da Haas. Começou mal, Force India, primeira corrida, muito mal. Não foram nem por Q3, se não me engano, na Austrália. E depois a Force India começa a melhorar. O problema é que o Vijay Mallya, ele é um cara que, primeiro, que ele é procurado, já era procurado pela Interpol há mais de 2 anos, né? Uns 3 anos já. E é um cara que estava tirando uma grana da equipe, que a equipe não tinha. Ele estava tirando $1 milhão, $1,5 milhão de dólares por mês da equipe. Né? A equipe não, uma equipe de meio de pelotão, você não pode ter um dono que quer ganhar 12 milhões de dólares por ano, 12, 18 milhões de dólares por ano. Né? Não existe. Mas aí corpo técnico da Force India é bom. Os dois pilotos são bons, tanto o Pérez quanto o Ocon. Então a equipe foi se recuperando, desgraçadamente, apesar do Vijay Mallya, ela foi se recuperando tecnicamente, foi melhorando, né, e acabou o ano de maneira decente, porque uma equipe quase faliu. Ficou na frente da Sauber, da Toro Rosso e da Williams, né? E da só não ficou na frente da McLaren, né? Porque o Alonso fez milagre com esse carro, com o pior carro para mim, o pior carro do grid. Inacreditável o seu Fernando Alonso ter conseguido fazer 50 pontos com o pior carro do grid, mas ele fez. Mas se não fosse o Alonso, a Force India ia ficar em sexto lugar no campeonato. Né? Em vez de fazer 52 pontos, provavelmente teriam feito, sei lá, 70, por aí. Perderam bastante ponto para o Alonso na McLaren. Em relação aos dois pilotos, o Pérez é um bom piloto de Fórmula 1. Né? Já teve sua chance numa equipe grande, duvido que vai ter de novo. Ele teve, quando a McLaren era grande ainda, né? Ele teve lá. Vamos dizer que a McLaren estava começando a derrocada ali. O Ocon é um piloto rápido, talvez não seja tão constante ainda, falta, né? Também é jovem, falta um pouco de. Falta maturidade para ele. Perdeu do Pérez em pontos, né? Assim, perdeu claramente do Pérez em pontos. Não lembro agora exatamente quantos pontos cada um fez, mas o Pérez fez bem mais pontos que ele. Acho que talvez 50% a mais. Em classificação, em posição de grid, o Ocon ganhou dele. E no fim a equipe foi resgatada pelo pai do Stroll, né, que viu que a Williams está em franca decadência também, é outra inacreditável, né? McLaren e Williams, as duas equipes que até alguns anos atrás eram as melhores equipes, hoje são as duas piores equipes, né? O Stroll foi lá, comprou a Force India e ano que vem vai ser o Pérez com o Stroll, né? Eu acho que o Pérez, apesar de não ser filho do dono, eu tendo a achar que ele vai nadar de braçada, porque o Stroll é muito fraco, né? Muito fraco. E a Force India foi isso, ela foi resgatada no final para não fechar, porque senão ela ia fechar. Eu acho que até a posição que ela chegou foi bem boa, por todos os problemas que eles tiveram, né? A Sauber, que tanto falaram da Sauber, né? Ah, Sauber, Leclerc, não sei o quê, ficou atrás da Force India, né? A equipe quase faliu e eles ficaram atrás da Force India.
Diogo Gomes, algum comentário que você queira puxar a respeito da Force India?
É, só destacar a questão de números, se aí trabalhando em cima de um grande SIG, né, mas só fazendo uma projeção para mostrar essa questão da boa temporada da Force India, eu diria, a parte de questões administrativas e etc. Se eles não. Se a primeira parte dos pontos, né, quando eles tinham. Era uma equipe indiana, vamos dizer assim, entre aspas, não tivessem sido apagados, ela teria terminado a temporada com 111 pontos, né? Passando a Haas, que a gente falou agora há pouco, pela quinta colocação, e terminando a temporada 11 pontos apenas atrás da Renault. É uma temporada bem interessante. A segunda parte da temporada também, né, quando eles conseguem fazer essa volta para passar Haas, Toro Rosso, Williams, etc. Enfim, é uma temporada bem interessante. Eu acho que o Pérez fez o conjunto Pérez de sempre. É um piloto que tem alguns não, vários altos e baixos durante a temporada, mas que quando tem oportunidade consegue mostrar seu trabalho bem. O pódio em Baku, mais um pódio em Baku, acho que é um bom exemplo disso. Por mais que a gente não perceba, mas é um cara que quase todo ano está no pódio, isso é algo que tem que ser destacado, ainda mais em uma categoria onde você tem uma divisão cada vez maior entre o grupo da frente e o grupo de trás, né? Fórmula 1A e Fórmula 1B, como se acostumou a chamar esse ano. E o Ocon é um cara que eu particularmente gosto muito, acho que tem muita capacidade, creio que fez uma boa temporada, esbarrou em alguns erros, mas considero completamente normal. Claro que é um absurdo não ter ele no próximo grid, né? Mas como a gente foi proibido de falar em 2019, acho que vocês falaram também, né, no programa passado. No geral, eu acho que é uma temporada bem, bem interessante da Force India, e assim, fica para mim a impressão de que eles tiveram que superar, além das outras equipes, eles mesmos, né, a parte de administração e tudo mais. São uma equipe bem controlada, são uma equipe melhor organizada administrativamente, financeiramente também, talvez até pudesse pensar em algo maior, que seria bem interessante. Eles vão ter um aporte financeiro relativamente interessante, né, com esses novos donos, claro que a gente vai ter que esperar um pouco mais para pegar a definição de valores, etc., se isso for divulgado, mas só a chegada do Stroll, né, já traz, e do novo dono, né, o pai dele, não só o pai dele, mas um grupo de empresários que chega junto com o pai dele, vai dar um boost interessante, salvou a equipe da falência, deve dar um boost interessante, até porque o filho dele está lá agora. Fica, por mais que eu fique feliz pela temporada e por mais que eu fique feliz que a equipe tenha sido recuperada, ainda fica uma sensação de, poxa, poderia ser melhor ou poderia ser menos conturbado, sabe? Mas enfim, Fórmula 1.
Fábio Campos, a sua opinião eu quero que seja especificamente ou focada na questão esportiva da Force India, porque ela sempre, né, tem desde que juntou Sérgio Pérez e Esteban Ocon, sempre tem a questão esportiva sendo realçada, e foi mais um ponto, ou mais uma vez aconteceu de novo, que essa dupla causou, vamos dizer, um barulho grande e eles tiveram que tomar ações. E você foi um dos críticos nisso, eu quero que você até relembre, porque é algo que marca o 2018 dessa equipe, né?
É verdade. Ainda bem que você me pediu para falar do lado esportivo. Se você me pedisse para falar do lado jurídico, pro lado de documentos, pro lado administrativo, não,
mas ninguém,
eu ia
sabe, nem o próprio Vijay Mallya sabe.
Eu ia me descabelar aqui. Mas a verdade é que a equipe foi realmente salva durante a temporada, isso é muito válido. Eu sou muito crítico da Force India, dessa política de proibição dos seus dois pilotos. Eu tinha uma esperança de que novos donos, era uma esperança boba, sem nenhum tipo de fundamento, mas é uma esperança que eu sempre carrego, né, de que os novos donos ali, assim que ali chegassem, falassem, não, aqui não tem essa proibição, nós vamos lidar com as batidas de uma outra maneira, nós podemos punir, agora nós temos dinheiro, a gente pode aplicar mais multa, ou a gente pode suspender, a gente põe o Latifi para correr, embora, claro, colocar o Nicolas Latifi para correr é pedir para correr com um carro só, mas algum tipo de administração desportiva, já que é isso que é o que mais importa, diferente dessa pobreza, desse atentado ao esporte, que é proibir seus dois pilotos de brigar, e a Force India passou o ano inteiro com essa proibição. Não se enganem que o toque em Singapura signifique não havia proibição. Havia, eles correram um ano inteiro sob essa proibição, um ano inteiro fazendo, às vezes distante das câmeras, como, se eu não me engano, na Áustria, em que as câmeras não mostraram, mas eles fizeram o tal do elástico, né, troca a posição, aí se não conseguir, volta, devolve no final, que é essa coisa patética, né, esse jeito patético de fazer corrida, ridículo, né, de você, não, sério, deixa o cara tentar, se ele não conseguir, eu devolvo, fica esse joguinho de peças marcadas pelos boxes, e eles fizeram isso várias vezes, e repito, várias vezes, nem mostradas pelas câmeras, algumas vezes sim, mostradas pelas câmeras, algumas vezes sim, os rádios mostraram escancaradamente. Tem que falar isso porque no Brasil eu já percebi que não gostam muito de rádio, né? Os caras que sentam lá na transmissão. Mas em várias provas, os rádios mostraram o Pérez ou o Ocon falando: deixa eu trocar de posição, deixa eu tentar, depois eu devolvo, deixa eu estou mais rápido, deixa eu fazer alguma coisa. Os pilotos pedindo. A Force India tem uma coisa muito legal, que é o nível de pilotos parecido. Só que, claro, não, nunca disse aqui que os toques têm que ser relevados ou varridos para debaixo do tapete. Mas eu acho a proibição, eu sempre usei essa expressão aqui, né? É um caminho muito fácil, é não saber administrar. É muito, bateu, proíbe. É típico de um automobilismo de resultados. Então eu sou muito crítico da Force India nessa questão esportiva. Eu acho que esses caras, o Otmar Snaufner, aquele que saiu, o Bob Fairlane, eles podem ser gênios tecnicamente, mas para mim não acrescentam muita coisa em termos de esporte. Se saíssem da Fórmula 1 amanhã, eu não sentiria falta absolutamente nenhuma. Só que tudo isso posto, há que se relevar como esses caras são competentes tecnicamente, né? Como a equipe é competente tecnicamente. O Diogo citou muito bem, o Pérez é um cara que vem conseguindo quase que um pódio por ano. Isso numa Fórmula 1 que não permite pódio que não seja para Red Bull, Ferrari e Mercedes. Eu imagino essa Force India numa época em que, por exemplo, quando tinha a Toleman conseguiu lá seus pódios com Senna, a Stewart conseguia vários pódios com o Barrichello, só para citar brasileiros, mas enfim, outras equipes conseguiam pódio, e essa época deixou de existir. E mesmo assim o Pérez consegue uma marca que ela tem que ser amplificada, porque conseguir pódio hoje em dia é um feito, quem não está entre as três primeiros, é um feito quase de livro dos recordes. Então, imagina esse Pérez numa Fórmula 1 com um pouquinho mais de chance, daquele cara que tenta uma estratégia diferente, daquele cara que tenta ousar mais no pneu. A Force India foi pioneira em trazer um engenheiro só para pneu, dedicar um engenheiro, não trazer, mas dedicar um engenheiro só. Olha aqui, você vai cuidar única e exclusivamente de pneus, cara. Você vai ficar olhando todo o desgaste, você vai ficar analisando. Isso naquela época que era Pérez, Hülkenberg, enfim. E a Force India foi crescendo como ela cresceu. Então, a gente já está acabando o bloco, né? Então nem vou me estender tanto. Eles são muito, se a administração é pobre esportivamente, eles são muito competentes tecnicamente, tem gente lá desde a época da Jordan, que já era uma equipe muito competente tecnicamente, então é que se aplaudir, eles perderam a quarta colocação por causa dessa questão financeira, que eu acho uma burocracia besta da Fórmula 1. Era a mesma equipe, eram as mesmas pessoas, foram recompradas, eu entendo, existe aquela questão jurídica de que não pode ficar vendendo toda hora, mas ali o bom senso tinha que valer mais. Era a mesma equipe que entrou em decadência e foi salva. O salvamento foi punido, não foi incentivado. A Haas até hoje tenta puxar ponto da Force India, tentou antes do Grande Prêmio de Abu Dhabi, enfim, aí fica esse come-come que o Bernie Eccleston desenhou muito bem, né? Deixou com que as equipes fizessem das equipes inimigas umas das outras, e não todas pensando pro bem comum. Então eu acho que esse regulamento de tirar os pontos da Force India é uma pena, porque era a mesma equipe e eles estariam lá em cima na tabela, porque é onde a competência deles está, né? Eles são muito mais competentes do que a Renault, são muito mais competentes do que a Renault, e o orçamento versus resultados é a comprovação disso.
Ah, concordo plenamente com isso. Muito mais competentes que a Renault.
É. Pode, 2019 pode até não ser, mas até agora, nesse começo de dezembro, quando estamos gravando, são sem dúvida mais competentes, né?
A gente vai entrar em detalhes a respeito da Renault, de todas as outras equipes também, como prometemos, mas como o bloco já tem uma hora e também nós temos prometidos blocos menores para os nossos ouvintes, ou partes, né, do programa menores para os nossos ouvintes poderem apreciar o programa com mais qualidade, então nós vamos fazer uma pausa aqui. Falamos das três primeiras equipes desse review e voltaremos no bloco a seguir falando das demais. Eu não vou nem falar a ordem. Vocês que ouçam...
Vocês programa, que vão lá e cliquem.
Vocês que ouçam o programa e descubram. Não, se bobear, acho que nem no texto vai estar. Mas isso aí é o redator que vai definir, tá?
Ô, Thiago, deixa só deixar uma coisa. Eu vou ter que sair...
Era isso que eu ia falar, o Dalton tem horário, então eu já ia perguntar até se ele ia continuar ou não. Vai lá, Dalton, dá o seu recado.
Então, eu só queria deixar uma coisinha para vocês sobre a Ferrari, que vocês provavelmente vão falar no próximo bloco. Existe uma queda de braço dentro da Ferrari, um jogo de poder lá, que pode complicar a situação deles no ano que vem. O Mattia Binotto quer ser chefe de equipe, no lugar do Arriva Bene. E, então, existe esse problema lá. Eu não sei se o Mattia Binotto seria um chefe de equipe melhor que o Arriva Bene. Não que o Arriva Bene seja bom, eu acho que o Arriva Bene é fraco para a Ferrari. Ele veio do futebol, veio da Juventus, que é um esporte totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acho que o Arriva Bene é fraco. Não sei se o Binotto seria melhor. Tecnicamente, o Binotto dá 1-0 no Arriva Bene. Mas eu não sei se ele, o Mattia Binotto é bom de gerir pessoas, gerir pilotos, né? Isso a gente não sabe. Porque ele nunca fez, então a gente não sabe. Mas isso é um ponto que pode ser o calcanhar de Aquiles da Ferrari. No ano que vem, viu?
Tá certo, Adalto. A gente vai deixar isso anotado. Inclusive, para falar da Ferrari, a gente vai trazer esse assunto à tona, porque o Arriva Bene é uma das figuras que, ao longo de 2018, junto talvez com Sebastian Vettel, sofreram muitas críticas. E o porquê das críticas? Adalto, antes de mais nada, obrigado aí pela participação. Esperamos nos ver mais, ou nos ouvir mais vezes aí nos próximos programas.
Você já tem a chave da porta, viu, Adalto? Você já pegou. Você, antes você foi, abrimos a porta para você, antes servimos uma água. Agora você já tem a chave da porta, você sabe muito bem o caminho, você sabe muito bem que você vai entrar a hora que quiser.
Muito obrigado, agradeço. E olha, queria fazer um elogio para vocês. Muito alto nível.
Para nós, né? Graças também a você, né?
Muito alto nível, muito bom mesmo, sabe, é difícil achar, sabe, gente que sabe mesmo, sabe analisar, sabe falar, sabe, conhece a Fórmula 1, é um prazer eu estar sendo convidado para participar com vocês, está sendo um prazer para mim, obrigado.
Bom, é nossa.